Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará e Prefeitura de Fortaleza assinam protocolo para facilitar acesso de idosos institucionalizados a serviços de saúde. Após denúncia do MP do Ceará, acusado de matar a ex-companheira por não aceitar fim de relacionamento em Fortaleza, irá a júri popular. MP do Ceará requisita acolhimento institucional para 24 idosos que estão de alta hospitalar e impossibilitados de retornarem às residências. MP do Ceará realiza ação educativa sobre direito ambiental com crianças do Instituto Além dos Olhos. E ainda, MP Eleitoral e Polícia Federal apreendem quase R$130 mil com candidato a prefeito e apoiadores suspeitos de comprar votos em Fortim. MP do Ceará vai capacitar mediadores comunitários para atuar na garantia dos direitos da pessoa idosa. Tem mais! Aprovada proposta para a criação de 100 novos cargos efetivos de servidores do MP do Ceará. MP do Ceará promove palestras no YouTube sobre prevenção do suicídio. E na hora do debate, a atuação do MP do Ceará no primeiro turno das eleições. Vamos contar com a participação de promotores de justiças e eleitorais que atuaram durante o domingo, primeiro turno das eleições, em todo o estado do Ceará. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, requisitou ao município, a capital do Ceará, o acolhimento institucional de 24 pessoas idosas que se encontram atualmente em leitos hospitalares da rede pública de saúde. Embora os pacientes tenham sido clinicamente liberados, permanecem hospitalizados devido à impossibilidade de alta social, uma vez que não dispõem de familiares ou condições de suporte em seus lares e estão com vínculos rompidos ou fragilizados, o que impossibilita o retorno às suas residências. A medida foi tomada no âmbito do procedimento administrativo instaurado em 2021. Dentre os 24 idosos, 5 estão no Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara, 2 no Hospital Estadual Leonardo da Vinci, 2 no Hospital de Saúde Mental de Messejana, 2 no Hospital Nossa Senhora da Conceição e 13 por parte da Casa de Cuidados do Ceará, que colabora na oferta de leitos hospitalares através da deshospitalização e cuidados de transição para pacientes sequelados ou cronicamente dependentes. Para o promotor de justiça Alexandre Alcântara, a atuação do MP reafirma o seu papel como defensor dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente da população idosa. A medida garante que a deshospitalização dos 24 idosos ocorra de forma segura, sem comprometimento da sua integridade física e mental. E a Procuradoria-Geral de Justiça recebeu na manhã dessa segunda-feira crianças do Instituto Além dos Olhos, do bairro Barroso, em Fortaleza, para uma visita ao Memorial do MP do Ceará e à Trilha Ecológica do Cambeba. O grupo aprendeu sobre a atuação do MP, além de questões relacionadas à preservação do meio ambiente. A ação é uma iniciativa do Memorial do MP do Ceará em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E o MP Eleitoral e a Polícia Federal cumpriram, na manhã de segunda-feira, ontem, 6 mandados de busca e apreensão na residência de um candidato à prefeitura de Fortim e de 5 apoiadores de campanha. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir a promotora de justiça e também eleitoral, Nara Rúbia.
Esses mandados de busca e apreensão foram requeridos pelo Ministério Público à Justiça Eleitoral após iniciadas investigações pela Polícia Federal devido a uma abordagem na noite anterior ao dia de votação, quando a Polícia Militar abordou um veículo onde estava o candidato a prefeito de Fortim e alguns apoiadores. Dentro do carro foram encontrados valores e santinhos, uma quantia aproximada de R$11 mil. Quando os ocupantes não souberam informar a origem e a finalidade dos valores, então todos eles foram conduzidos até o polo da Polícia Federal, que estava localizado em Aracati. Instaurado o inquérito policial, veio para análise do Ministério Público, verificamos que havia elementos plausíveis de conduta de crime de corrupção eleitoral. Então, requeremos algumas medidas urgentes para complementar as investigações em curso. Foi quando a justiça deferiu a busca e apreensão em alguns alvos e a medida foi cumprida hoje pelas equipes da Polícia Federal. A busca foi realizada em 6 locais, dentre eles a residência do candidato a prefeito de Fortim, quando foram apreendidos 3 celulares e cerca de R$130 mil em espécies e fracionados. Então, esse material foi encaminhado para o setor competente da Polícia Federal, quando serão extraídos os dados dos aparelhos celulares e vamos acompanhar essas investigações até o final para dar uma breve resposta à sociedade. É esse o papel de fiscalização do Ministério Público.
E o MP do Ceará, por meio do Programa de Núcleos de Mediação Comunitária, vai promover no dia 17 de outubro a capacitação Conflitos Envolvendo Idosos. Quando e como acionar a promotoria do idoso? A ação voltada para mediadores comunitários vai ocorrer de 9 da manhã às 11 também da manhã no auditório da Escola Superior do Ministério Público em Fortaleza e terá transmissão online via plataforma Teams. Os interessados devem se inscrever por meio do link cursos.mpce.mp.br. Anota aí, vai lá, faz a inscrição. cursos.mpce.mp.br. O evento tem o objetivo de capacitar os mediadores comunitários para encaminhar assertivamente os conflitos envolvendo pessoas idosas, garantindo que os direitos desse público não sejam negligenciados durante a mediação dos núcleos. Eles também serão capacitados a direcionar os casos à promotoria do idoso, quando necessário. O curso será ministrado pelo promotor de justiça do MP do Ceará, atuante na defesa do idoso e da pessoa com deficiência, Alexandre Alcântara. A promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa, gerente de projetos do Programa de Mediação Comunitária, será mediadora da mesa. E o MP do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza assinaram um protocolo para facilitar acesso de idosos institucionalizados a serviços de saúde. Vamos ouvir o promotor de justiça, Alexandre Alcântara, sobre esse assunto.
O Ministério Público e a Secretaria de Saúde estão dando seguimento a uma conquista que foi realizada em 2016, onde nós tínhamos somente 13 LPIs e lá em 2013 pactuamos, né, a periodicidade, né, e a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde de acompanhar a saúde dessas pessoas idosas que residem nos residenciais, para que essas pessoas tenham acesso à atenção primária. Nós observamos já em 2015, 2016, que a principal reclamação dessas pessoas era a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, seja para marcar uma consulta, né, seja para ser atendido por um médico, para receber um medicamento, para realizar um exame. E as unidades básicas de saúde são a porta do SUS, né? Hoje nós temos 44 instituições. Na verdade, o município, ele vinha enfrentando certa dificuldade em atender essas pessoas e fizemos audiência pública, fizemos várias audiências com as instituições, com a Secretaria de Saúde e chegamos finalmente, né, a um protocolo, basicamente foi estabelecido pela Secretaria de Saúde no sentido de otimizar o atendimento das pessoas idosas que residem nos residenciais de Fortaleza, observando que, na verdade, dessas 44 instituições, né, a grande maioria das pessoas residentes nessas instituições são pessoas que precisam muito do SUS. 90% dessas pessoas não tem um plano de saúde, não tem acesso a um sistema complementar. Nós criamos, inclusive, um grupo de WhatsApp e é acompanhado essas visitas, é colocado as fotografias dessas visitas, dúvidas, reclamações, né? Tudo isso também é resolvido por WhatsApp, onde nós temos o Ministério Público PUC, a Secretaria de Saúde e todas as instituições.
E após denúncia do MP do Ceará, acusado de matar ex-companheira por não aceitar fim de relacionamento em Fortaleza, irá à júri popular. Quem conta pra gente esse assunto é a repórter Marília Perdigão.
A Justiça de Fortaleza acatou o pedido do MP do Ceará e pronunciou o réu Aleph Maciel Lopes pela morte da ex-companheira Bárbara Ellen Costa de Almeida Bessa. O réu foi denunciado pelo crime de homicídio com as qualificadoras do motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e feminicídio. O promotor de justiça Marcos Renan Palácio cita o cenário de violência contra a mulher na sociedade no último ano.
Segundo dados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, foram mortas 1.437 pessoas do gênero feminino no estado brasileiro, sendo que 71,9% tinham entre 18 e 44 anos de idade. 61,1% eram da raça negra e 65,6% destas foram mortas dentro de casa por seus parceiros, em 73% dos casos pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. São dados, portanto, alarmantes, e a Organização Mundial da Saúde trata essa questão da violência contra a mulher como um problema de saúde pública, inclusive, que abrange proporções epidêmicas. Se estimula que no mundo mais de 65 mil mulheres sejam vítimas de feminicídio por ano. No Brasil, há o registro do assassinato de mais de 50 mil mulheres entre os anos de 2009 e 2019. O Ministério Público do Estado do Ceará continua atuando de forma incansável, eficiente e eficazmente para reprimir os autores desse tipo de conduta, buscando assim a justa e devida prestação da tutela jurisdicional do Estado.
O Poder Judiciário ainda vai marcar a data em que o júri popular será realizado sobre o crime ocorrido na madrugada de 15 de abril de 2023. A Justiça também acatou a denúncia do MP contra Daniel José de Souza de Lima, acusado de esconder o veículo utilizado por Aleph Lopes para fugir do local do crime. O processo integra o projeto Tempo de Justiça, uma parceria entre o MP do Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado, Defensoria Pública do Ceará e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, com o apoio técnico da Vice-Governadoria do Estado, que busca fazer com que casos sejam julgados em até 2 anos após a prática criminosa.
E atenção, concurseiros, o MP do Ceará aprovou nesta segunda-feira a proposta para a criação de 100 novos cargos efetivos, sendo 85 de técnico ministerial e 15 de analista ministerial. O anteprojeto apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça foi aprovado por unanimidade na quinta sessão extraordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Também foi criado um cargo comissionado de gerente de apoio a membros e servidores aposentados. A proposição agora segue para a Assembleia Legislativa do Ceará. Com a aprovação, os servidores públicos irão reforçar o apoio técnico-administrativo dos órgãos de administração e de execução do MP do Ceará. O Procurador-Geral de Justiça, Rally Carvalho, presidiu a sessão e agradeceu a sensibilidade e a compreensão dos membros do órgão especial na apreciação da matéria.
Uma vitória, eu acho que a criação de cargos para a instituição, reforçar a instituição, como foi dito aqui, é uma vitória relevante e importante, que certamente vai beneficiar todos e principalmente a sociedade, que é para quem nós prestamos o nosso serviço.
Agora a gente vai dar uma passeada pelas redes sociais do MP do Ceará, porque é hora do Tá na Rede, com ela, Vitória Augusto.
Oi, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Essa semana teve bastante novidade. Vem comigo conferir tudo. Outubro chegou. E como sabemos, ele é o mês marcado pela movimentação a respeito da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E nós não poderíamos deixar de fazer parte dessa luta. Então, durante todo este mês, iremos publicar diversos conteúdos para informar e conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados com a sua saúde. A primeira publicação já saiu e você pode conferir lá no nosso Instagram. Já fica ligado nas nossas redes para não perder nada! Essa semana foi bem agitada, viu, Alex? O primeiro turno das eleições municipais aconteceu no último domingo e durante a semana nós publicamos diversos conteúdos relacionados a isso. teve lembrete eleitoral para o cidadão conferir o seu local de votação, o que partidos e candidatos podem fazer ou não, publicação sobre compra e venda de votos e um vídeo explicando por que algumas cidades têm segundo turno e outras não. Está tudo lá no nosso Instagram. Dá uma olhada e não esquece de interagir com a gente, hein? Além disso, caso você identifique alguma infração durante esse período eleitoral, denuncie. Ah, e já estão disponíveis os resultados preliminares das provas subjetivas do programa de estágio e do MP Residente. Você pode conferir pelo link que está na bio do nosso Instagram, @mpdoceará. E ainda teve conteúdo da campanha do programa Família Acolhedora. Na publicação, explicamos quais as vantagens de ser uma família acolhedora para as crianças e adolescentes, para as famílias e também para a sociedade. Além disso, elencamos o que é necessário para ser e onde realizar cadastro como família acolhedora. Não esquece de conferir e compartilhar com outras pessoas. Para ficar por dentro dessas campanhas e muitas outras, é só procurar @mpdoceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
E que tal agora a gente conhecer um pouco mais sobre a história do MP do Ceará?
A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A trajetória do Ministério Público no Brasil é marcada por muitas mudanças em sua regulamentação. Fortalecimento da instituição promovido pela Constituição de 1988 foi o resultado de um movimento voltado à consolidação do MP como órgão essencial na nova democracia. Para compreender como o Ministério Público brasileiro alcançou o atual patamar institucional, é necessário retornar às bases históricas que lançaram os alicerces da instituição. No Brasil, a instituição Ministério Público foi criada somente com a Proclamação da República em 1889. No entanto, a história dos membros do MP é mais antiga. Entre os estudiosos da história do direito, há muitas divergências sobre a origem da instituição. Para alguns, sua origem retoma há mais de 4 mil anos, no Egito Antigo. Já outros indicam essa origem dentro da história da Grécia Antiga ou durante o Império Romano. Durante esses períodos, o que foi encontrado pelos pesquisadores foram homens que exerciam a função de verificar se as normas impostas pelos reis e imperadores estavam sendo seguidas. Assim, nesses períodos, não havia uma instituição semelhante ao Ministério Público que atuasse como defensora dos direitos de todos. Foi somente durante a Revolução Francesa que os promotores passaram a ter grande destaque. Na Assembleia Constituinte de 1789, foi realizada uma importante reforma política e constitucional. A nova legislação francesa definiu o Ministério Público como um agente do Poder Executivo, responsável por fiscalizar o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Já no Brasil, durante o período colonial, o primeiro marco significativo da institucionalização da justiça ocorreu em 1609, com a criação do Tribunal da Relação na Bahia, o primeiro colegiado de magistrados do país. O tribunal era composto por 10 desembargadores, e um deles acumulava funções de procurador da coroa, fazenda e fisco, além de atuar como promotor público. Durante todo o período colonial, os promotores no Brasil tiveram uma atuação limitada à função acusatória e à defesa dos interesses da coroa. Ou seja, estavam muito longe de ser o defensor dos direitos coletivos e individuais que conhecemos hoje. Como estamos vendo, a figura do promotor e do procurador de justiça vai evoluir ao longo dos anos, acompanhando as mudanças no cenário político e social brasileiro. Quer conhecer mais sobre essa história? Nos encontramos na próxima semana. Espero você!
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. E o MP do Ceará empossou na sexta-feira Ivana Maria Medeiros Barros Leal, Plácido Barroso Rios e Régio Lima Vasconcelos no cargo de Procurador de Justiça. Membros e servidores do MP do Ceará, autoridades dos poderes executivo e judiciário, estadual e familiares e amigos dos empossados acompanharam a solenidade. Os três novos procuradores de justiça foram promovidos no dia 17 de outubro deste ano. Ivana Leal assumiu a Procuradoria 25 de Justiça com atuação na área civil.
Doutora Ivana, eu queria que a doutora fizesse uma retrospectiva, né, desde o ingresso do MP até esse momento.
Mari, a retrospectiva é emocionante até, porque eu entrei em 93, fui para a Serra de Baturité, ali em Mulungu, e fiquei sozinha rodando a serra. Depois fui para Pacatuba, depois Calcaia, isso sem contar as outras comarcas que a gente fica respondendo. Finalmente vim para Fortaleza, estou há 26 anos como titular de uma vara de família. Então, para mim, assim, desde o momento que eu fui promovida, apesar da posse ser hoje, que passa todo o filme da minha vida, de estudo, da importância de se a sociedade, de defender os vulneráveis, que quando eu entrei nem tinha esse nome, não eram vulneráveis, né? Então, assim, eu tô muito feliz, é um sonho, é a realização, é um reconhecimento dos anos que a gente percorre, principalmente no interior, e é o ápice da carreira. Depois disso aqui, tô satisfeitíssima.
Doutora Ivana, só para o nosso ouvinte que acompanha a gente pela Rádio Universitária entender, o que é que diferencia a atuação de um promotor para um procurador de justiça?
A diferença básica é que o promotor de justiça, ele atua no primeiro grau. O que é o primeiro grau, muita gente não sabe. É o fórum. São as ações, é onde tudo entra. O procurador, ele vai atuar em processos do segundo grau. O que são processos do segundo grau? É você perder uma ação, não está satisfeito, você entra com apelação, você entra com um agravo, enfim, entra com recurso. A diferença básica é essa.
Ok, sem dúvida nenhuma, quando a sociedade ganha um procurador de justiça, é mais justiça para a sociedade.
Com certeza, a gente não dorme nunca. Sempre procurando fazer a justiça e proteger os vulneráveis.
Já Plácido Rios será o titular da Procuradoria 37 de Justiça, área de atuação criminal.
De fato, passa um filme pela nossa cabeça, né? Entrei no Ministério por 1996. De lá para cá foi um percurso, né, muito exitoso, mas também com alguns percalços pela frente. Foram vários obstáculos, dificuldades. Mas a gente chega agora como Procurador de Justiça mais maduro, mais côncio do que é a verdadeira justiça, com muito mais humildade e tentando contribuir, aprender demais com os colegas que aqui já estão e buscando dar a nossa modesta contribuição também, sempre pensando no aprimoramento do Ministério Público.
Cabe ressaltar que o senhor se torna hoje procurador de justiça, mas o senhor já foi, né, inclusive, procurador-geral de justiça. Bora relembrar um pouquinho essa época?
Foram momentos distintos, né? Como procurador-geral, de fato, a gente assume a chefia da instituição, os desafios eram outros, né? É um cargo de gestão, é um cargo que envolve também a política institucional a nível nacional até, mas foram experiências muito ricas que nós conseguimos trazer e tentar também fazer com que essas experiências venham dar concretude ao melhor exercício desse novo cargo de Procurador de Justiça.
E Régio Vasconcelos assumiu a terceira Procuradoria de Justiça, também área de atuação criminal.
Eu ingressei no Ministério Público em 1993, né? Minha primeira comarca foi Ubajara, depois segui para Massapê, Sobral e Fortaleza, cheguei em 98. Estou na mesma promotoria desde 1998. E agora chego ao cargo de Procurador de Justiça, que é o último estágio dentro da carreira do Ministério Público Estadual. Para mim é uma satisfação. Eu sou apaixonado pelo que faço, sou apaixonado pelo Ministério Público, mantenho todo o entusiasmo de quando eu ingressei lá nos idos de 93, e agora os desafios são outros desafios, novos desafios, né? Mas dentro daquele compromisso com a instituição, sobretudo com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, as leis e o compromisso de continuar lutando e defendendo a sociedade, né? Que é para isso que o Ministério Público existe.
Procurador-Geral de Justiça, Raleigh Carvalho, destacou a trajetória, a competência profissional e o olhar atento e sensível dos empossados.
É importante internamente o Ministério Público se fortalece no seu órgão de segunda instância, no seu colégio de procuradores, que é também um órgão deliberativo, que é um órgão de administração também, que delibera sobre as grandes cláusulas institucionais, né? E também é importante para a sociedade, porque o Ministério Público estando fortalecido, né, com mais membros, com os membros qualificados, o retorno, a prestação de serviço à sociedade, certamente também é maior, é mais eficiente, é mais resolutiva. Todos nós devemos comemorar esse momento, porque é o fortalecimento do Ministério Público, que certamente tem um retorno para a sociedade, né, que vai ser melhor amparada nos seus direitos, nos seus interesses.
O vice-procurador-geral de Justiça, Maurício Carneiro, também esteve presente no evento.
O primeiro ponto que a gente tem que colocar é que o Ministério Público é uma carreira, e os colegas, no momento em que ingressam na instituição, eles têm a perspectiva de chegar ao ápice da carreira, que é integrar o Colégio de Procuradores de Justiça. E com isso, a gente tem um colegiado que está se oxigenando, sempre que vem um colega novo que ascende da primeira instância para a segunda instância, então traz ventos novos, traz ares novos para o colegiado, e isso é muito bom, porque essa renovação dá um novo ânimo, uma nova força para que a gente sempre mantenha o colegiado, bem como a instituição, produzindo efetivamente o que era para produzir, com eficiência, com eficácia, enfim, fazendo o que compete ao Ministério Público na sua tarefa de servir à sociedade.
Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP do Ceará no primeiro turno das eleições. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. A gente inicia esse bloco já falando que o MP do Ceará manifesta apoio ao promotor eleitoral Rodrigo Damasceno, atuante na comarca de Sobral. No domingo de eleição, o senhor Moses Rodrigues, que é deputado federal, integrava um grupo de apoiadores de um candidato a prefeito, ignorou as orientações dos promotores eleitorais em Sobral e atuou em contrariedade às normas eleitorais, mesmo sendo advertido da irregularidade de sua conduta. Além disso, o referido deputado desrespeitou um membro do Ministério Público no desempenho legítimo de suas atribuições. A atitude do parlamentar ofende as instituições e o sistema de justiça, afrontando os princípios democráticos. O Ministério Público permanece firme na garantia do Estado Democrático de Direito e na realização de eleições livres e justas. E agora, na hora do debate, a gente vai conversar com o Procurador de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Dr. Emanuel Girão, falando como é que foi esse trabalho, né? Como é que foi a distribuição, a atuação dos promotores eleitorais em todo o estado do Ceará.
Nesse domingo de eleições, o Ministério Público Eleitoral atuou com 212 promotores de justiça. Além dos 109 promotores eleitorais das zonas eleitorais, nós encaminhamos mais 103 auxiliares, de modo que havia pelo menos um promotor de justiça em cada cidade. No dia da eleição, a atuação visa principalmente garantir que os trabalhos de votação e apuração transcorram dentro da normalidade, que o eleitor tenha liberdade para votar, liberdade para se deslocar até o seu local de votação. Então, a atuação dos promotores eleitorais, em conjunto com todos os órgãos da segurança pública, tem esse objetivo. E, para que esse objetivo seja alcançado, é preciso combater os crimes e os ilícitos eleitorais. Quais foram os crimes que mais aconteceram neste domingo? Boca de urna, que é abordar o eleitor para tentar obter o seu voto. Também captação ilícita de sufrágio, a compra de votos, também conhecida como corrupção eleitoral. Alguns casos de transporte ilegal de eleitores, não é permitido aos partidos e candidatos fazer o transporte de eleitores. Também danificar equipamentos de votação e os crimes comuns também que podem acontecer. Mas além dessa questão dos crimes, é preciso também focar na atuação dos partidos e dos candidatos para verificar a ocorrência de possível conduta que interfira nas eleições, como, por exemplo, o uso da máquina governamental em favor de partidos e candidatos, o abuso do poder econômico, a compra de votos e outras práticas ilícitas, como também a divulgação de notícias fraudulentas, as fake news, a prática de fraudes e outros métodos que possam ludibriar o eleitor. Eu considero que a atuação foi exitosa, houve uma cooperação entre o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, e o objetivo de garantir uma eleição dentro da normalidade e dentro da lisura, com certeza foi alcançado.
Quem também está com a gente é o promotor de Justiça Eleitoral, Denis Carvalho, que atuou em Acaraú, e conta como é que foram as horas que antecederam o primeiro turno das eleições e também a atuação do promotor eleitoral no dia da eleição.
Olá, Alex. Olá, ouvintes do Debate Público. A atuação do MP Eleitoral aqui na região norte, nos momentos finais para o primeiro turno das eleições e no domingo, se deu de forma responsável e bastante atuante. O Ministério Público Eleitoral, ele tem um papel essencial no cumprimento, na averiguação do cumprimento da legislação eleitoral. Por isso que o Ministério Público, por determinação constitucional, é o fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público, ele vai a campo para avaliar e averiguar eventuais denúncias que possam vir ser enviadas ao órgão ministerial e ali apurar e detectar a irregularidade. O momento antes do primeiro turno geralmente é marcado pelos últimos atos de campanha, uma carreata, debate de encerramento, um evento político de encerramento, e bem como a visita que os candidatos rotineiramente fazem às residências dos eleitores. O Ministério Público é bem atuante no sentido de coibir, sobretudo, que os ilícitos venham afetar a igualdade dessa corrida eleitoral entre os candidatos. Como medida muito comum, percebe-se que ainda os candidatos utilizam de práticas ilícitas, como a realização de derrama, que é o velho derramar os santinhos nos locais de votação, almejando assim influenciar a livre convicção do eleitor. Evidentemente, esse tipo de conduta, ela é tida como criminosa e merece ser, sim, também fiscalizada. Outra importante atuação do Ministério Público aqui na região é no combate aos excessos, à compra de votos que eventualmente possam acontecer na região. Portanto, o Ministério Público defende que as eleições sejam limpas e que o jogo político, a corrida democrática das eleições, se dê de maneira igual, com igualdade de oportunidades entre os candidatos. Comprar voto é crime. Algumas cidades, de fato, fizeram isso, mas o Ministério Público conseguiu coibir e irá promover a responsabilização daqueles que praticarem esse ato ilícito. No dia das eleições, é também bastante comum a realização de aglomerações com pessoas com a vestimenta padronizada, em desrespeito total à legislação eleitoral. Nesse sentido, o Ministério Público vai a campo, faz a sua função orientativa e também fiscalizatória para que se evite aglomerações com pessoas com vestuários padronizados, já que tal prática não é permitida pela nossa legislação eleitoral. É preciso também que o candidato tenha ciência da ilicitude que esse tipo de conduta, ao promover aglomerações, isso afetará o jogo democrático, como também estará ocorrendo em um ilícito eleitoral. O Ministério Público, sempre atuante, almeja sempre que não só o eleitor, mas também os próprios candidatos tenham essa consciência e essa responsabilidade. São pena de responderem pelaqueles atos que praticarem em desconformidade com a legislação eleitoral manda. O Ministério Público, aqui na região norte, possui os desafios já mencionados, que é justamente a utilização de sons de paredão acima do limite legal de 80 decibéis. Os membros do Ministério Público têm esse dever de pairar, de defender que o sossego e a tranquilidade nesse período também ocorram. E nos momentos que antecedem as eleições, é razoável, Alex, que o Ministério Público vá a campo e aí exerça sua plenitude, a sua atividade fiscalizatória, como já aqui mencionei. Não é preciso, é preciso que o Ministério Público atue, porque eventualmente os candidatos e os próprios eleitores, alguns até sem saber ou conhecer o que a lei determina, possam incorrer em ilícitos, como essa aglomeração, a compra de voto, que eventualmente possa acontecer, ensejará crime e irá ter essa responsabilidade. Portanto, esses momentos finais do primeiro turno das eleições, ele é um momento em que, por vezes, os excessos podem vir a acontecer. E o Ministério Público Eleitoral, juntamente com a sua equipe, comparece em campo, comparece também, dando a tônica da legalidade nas eleições, fazendo esse trabalho que é de amortecimento daquela empolgação, que pode beirar o ato ilícito. Já no domingo, as eleições sempre são fiscalizadas por meio do Ministério Público, que acompanha, verifica eventuais incidentes, como transporte irregular de eleitor, prática muito comum, apesar de ser crime eleitoral, punido de 4 a 6 anos. Basicamente, é o que o Ministério Público fez. Eu quero agradecer o convite ao Alex e desejar uma ótima semana a todos.
A promotora de justiça e também eleitoral, Lívia Rodrigues, atuou em Caucaia e explica também como se deu o trabalho ali no município.
Olá, Alex e ouvintes do debate público. A atuação do Ministério Público Eleitoral nesse ano de 2024, nas eleições municipais no município de Caucaia, foi marcada por situações inusitadas, né? Nós tivemos problemas não enfrentados, né, pelo menos pela nossa equipe em eleições anteriores, relacionados a interferências de facções criminosas nesse contexto de todo o período eleitoral, né, o que antecedeu o dia das eleições e também os cuidados que foram adotados no próprio dia do pleito. Nós tivemos que nos reunir muito, com bastante antecedência, solicitar providências das autoridades de segurança pública aqui do Estado, inclusive das forças federais, devido ao quadro de violência do município de Caucaia, né, uma das cidades mais violentas do país, e com facções criminosas bem delimitadas e presentes no município, e em conflito, que é o que dificulta ainda mais o nosso trabalho. No decorrer da campanha eleitoral, até os últimos dias antes do pleito, tivemos alguns episódios de interferência de pessoas possivelmente envolvidas com organizações criminosas, afetando, de certa forma, intimidando alguns candidatos, impedindo que alguns candidatos entrassem em alguns bairros, algumas regiões do município. Exigiu, inclusive, alguma vantagem se o candidato quisesse entrar no bairro, na comunidade, para fazer sua campanha. E todas essas dificuldades foram tratadas com muita cautela. Nós repassamos todas as ocorrências, todos os episódios, como eu falei, aos órgãos de segurança pública, né, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Procuradoria Geral de Justiça, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, Polícia Civil. Então todos ficaram cientes do quadro, né, que se avizinhava lá na campanha eleitoral do município de Caucaia, e nós recebemos um apoio institucional muito grande, né, a começar pela própria Procuradoria Geral de Justiça, que abriu editais para que outros promotores auxiliares nos dessem o suporte na semana que antecedesse a eleição. Novos colegas chegaram, então, e deram esse suporte, né? Também providenciaram, né, os servidores para nos dar apoio, tanto nos autos de constatação, né, nas verificações de irregularidades no dia do pleito, como também fez a ponte, né, a integração com os órgãos de segurança, fazendo reuniões, retratando as realidades críticas de cada município, a atenção que o governo do estado deveria dar no sentido de disponibilizar um efetivo maior de policiais militares e também de direcionar a Polícia Federal para postos, né, assim, digamos, polos de atendimento nesses municípios mais críticos, e Caucaia foi um deles que foi contemplado com o polo da Polícia Federal. Então, todo esse aparato de segurança pública fez com que os últimos dias que antecederam o pleito fossem mais tranquilos, né? Nós, já assim, nos momentos finais antes da eleição, a gente não teve nenhum novo episódio de ameaça, né? Nem de intimidação a candidatos lá no município. E no tocante ao dia da eleição, com a presença muito forte, inclusive das forças federais, além do efetivo da Polícia Militar, do polo da Polícia Federal, dos promotores eleitorais e servidores do Ministério Público, nós conseguimos realmente fazer um dia das eleições assim, considerado bem tranquilo. Não houve nenhum episódio de violência com envolvimento de organizações criminosas ou qualquer outro episódio mais grave. Ao todo, só foram registradas 3 ocorrências pela Polícia Federal, né? Uma delas por corrupção eleitoral, supostamente praticada por um apoiador de um candidato em Caucaia, que foi preso portando dinheiro, material de campanha, abordando eleitores. Outra ocorrência que foi uma de desacato, e uma suposta condução de eleitores em veículo, né? Que também é proibido o transporte de eleitor no dia da eleição. Então, consideramos que tivemos um pleito tranquilo para a realidade que se apresentava, né, durante o período de campanha. Ainda nos últimos dias de campanha, nós tivemos, como eu falei, todo esse suporte da segurança pública e do Ministério Público do Estado, né, do Ministério Público do Ceará, o que nos auxiliou bastante nessa reta final. Acredito que alguns pontos possam ser melhorados, a questão de articulação com o policiamento local, com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. Acho que algumas estratégias podem ser melhoradas já pensando no segundo turno, mas de uma maneira geral nós podemos avaliar de uma forma positiva, apesar do cenário bem desafiador que nós tivemos.
Já a promotora de justiça e eleitoral Camila Barbosa atuou em Fortaleza durante todo o pleito e conta pra gente como se deu também o trabalho durante o primeiro turno das eleições.
Olá, Alex e ouvintes do debate público. É importante ressaltar o trabalho fiscalizatório do Ministério Público Eleitoral nestas eleições municipais do ano de 2024. Haja vista que o Ministério Público Eleitoral, por meio do seu Centro de Apoio Operacional, CAOPEL, prestou todo o apoio a todos os 17 promotores de justiça da capital, bem como para todos os promotores de justiça do interior, sempre nos orientando por meio do seu coordenador, doutor Emanuel Girão, e da doutora Sandra Viana, também promotora de justiça, adjunta deste Centro de Apoio Operacional. No âmbito desta eleição municipal, notadamente na véspera, no sábado, no dia 5 de outubro, todos nós nos reunimos no prédio das promotorias criminais e, de forma antecipada e sempre, há 6 meses, sempre tendo reuniões conjuntas e conectadas também com o Tribunal Regional Eleitoral, bem como com a Procuradoria Regional Eleitoral, e com esta conexão conseguimos envidar esforços para que toda a lisura do pleito fosse realizada e que a lei eleitoral fosse aplicada de todas as suas formas. Em relação ao meu trabalho, além de realizar a função de promotor eleitoral da 85ª Zona, que fiscalizou a propaganda eleitoral, no caso, é relevante ressaltar o papel do Ministério Público Eleitoral por meio do seu sistema de automação da Justiça, o SARJ, que teve um papel relevantíssimo. Por quê? Porque todos os as denúncias extrajudiciais advindas da Sala do Cidadão do Ministério Público Federal, mas a maioria oriundas da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Ceará adentravam nesse sistema e nós tínhamos como competência distribuir para todos os outros membros do Ministério Público da capital. O Ministério Público Eleitoral continuará atento para que este pleito, este próximo pleito, continue sendo realizado da melhor forma possível. E também é importante parabenizar cada um dos cidadãos, porque as denúncias se deram de uma forma não anônima. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas realmente deram a cara à tapa. Foram lá e denunciaram de forma nominal, de forma minuciosa, detalhando fatos, exercendo que o seu papel de cidadão. Poucas, digamos, 1% foram denúncias infundadas, até vem a meu ver. Então, assim, lógico que essas denúncias vão passar pelo crivo do promotor para qual essas denúncias foram distribuídas, mas pela concatenação do filtro que passou essa promotoria eleitoral distribuidora, realmente o papel do cidadão, principalmente por meio das redes sociais, foi muito relevante neste pleito.
Em Baturité, a atuação se deu por meio do promotor de justiça e também eleitoral, Antônio Forte. Doutor Antônio Forte, conta pra gente como é que se deu o trabalho na região.
Olá, Alex e demais ouvintes. Nós tivemos um pleito municipal intenso, desafiante, mas que, ao final das contas, foi um pleito, em linhas gerais, de paz. Na nossa quinta zona eleitoral, foi feita uma apreensão de R$100 mil em dinheiro em espécie e com santinhos, o que mostra o objetivo de aliciamento do eleitor. Foram feitas também prisões em flagrantes relacionadas a outros ilícitos eleitorais. E a atuação do Ministério Público, mais uma vez, repito, importante para manter a lisura do pleito, manter que os eleitores tenham liberdade para votar, sem nenhum tipo de coação, sem serem vítimas de compras de votos, que a festa da democracia seja celebrada da melhor forma possível.
Quero agradecer demais a participação dos promotores de justiça e também eleitoral e do procurador de justiça, Emanuel Girão, explicando como é que se deu todo esse trabalho durante o primeiro turno da eleição, né? A atuação do MP que foi firme e forte durante esses momentos que foram necessários para a realização do primeiro turno das eleições.
E quem está de volta aqui com a gente no debate público é o historiador Lucas Pinheiro. Ele faz um convite para que você possa conhecer, possa visitar as exposições do MP por todo o estado.
Oi, tudo bem? O MP do Ceará, através do Departamento de Memória Institucional, vem promovendo 7 exposições na capital e no interior do estado. Através da parceria com o Museu da Fotografia e a Universidade de Fortaleza, venha conferir essas exposições. Em Fortaleza, quem visitar o prédio da Procuradoria-Geral de Justiça vai poder conferir a exposição As Aves que Habitam o Campus, do fotógrafo Ares Soares. Imagens de diversas espécies que vivem no campus da Unifor, destacando a diversidade da fauna local. Em Barbalha, na região do Cariri, a exposição Paisagem Movediça aborda um dos maiores desastres ambientais do Brasil, o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. O ensaio fotográfico captura desde a tragédia até a recuperação da natureza da região. No Crato, a amostra Entre o Mar e o Sertão faz um contraste sensível entre dois mundos opostos, a praia e o sertão. As fotos refletem a beleza e os desafios únicos de cada ambiente. Em Juazeiro do Norte, você pode visitar a exposição Serra Pelada, que retrata a história do antigo garimpo que já foi o maior do mundo em exploração de ouro a céu aberto. Uma verdadeira viagem, né? Já no centro-sul do estado, em Icó, a exposição Cangaço, uma jornada pelo sertão, convida os visitantes a conhecer a vida do nordestino, destacando a resiliência dos homens e mulheres da região. O ensaio ainda traz fotos históricas do bando de Lampião, um dos maiores nomes do cangaço. No Sertão Central, duas paradas especiais. Em Quixadá, temos a exposição Irmãos Vargas, com fotografias dos irmãos peruanos Carlos e Miguel Vargas, que marcaram época no estúdio deles, difundida a cultura por meio de exposições. E em Quixaramobim, a mostra Ser Humano apresenta fotografias impressionantes que retratam conflitos globais, com obras de grandes nomes como Gabriel Chaim e Felipe Dana. E aí, gostou? Para conferir as exposições, basta você ir na sede das promotorias das cidades de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 da tarde. As visitações são abertas e gratuitas.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Planos de saúde com obstetrícia devem atender o recém-nascido por 30 dias, mesmo que ele não esteja inserido no plano. Se o plano de saúde negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp DDD 85 98685 6748 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.